coletivo.
Onde as ideias se propagam.
E vamos lá, Murilo.
É o primeiro tempo que foi movimentado, teve várias fases. A gente começou com o Barra da Tijuca procurando mais o jogo. Tinha mais posse de bola, tinha mais perigo, porém a equipe do São Gonçalo acha um gol e se organiza melhor, passa a ter mais controle sobre o jogo. O Barra da Tijuca tem que se soltar mais, não tem recursos, procura jogar. As Lucas Zen, que é o segundo volante de transição, não consegue fazer a jogada muito bem. O Kelvin fica sobrecarregado. E a equipe do Barra da Tijuca tem tido dificuldades para encontrar, para chegar ao gol de empate. A equipe que não marca mais de 400, vai chegando à marca de 400 minutos sem marcar. Tem muita dificuldade de fazer gol, não é de hoje, e isso vai só aumentando. Vai ficando dramática a situação da equipe que hoje está na 17ª posição na zona do rebaixamento.
E parece, Murilo, que ele conseguiu na quinta rodada só contra o Friburguense fazer logo 4 gols só em apenas um jogo. Depois disso, fez um golzinho só e terminou o primeiro turno, né, a Taça Santos Dumont, com só 5 gols marcados. Então começa a ter uma pressão psicológica pelo lado da equipe da Zona Oeste que o técnico vai ter que resolver no vestiário agora, no intervalo, viu? Agora, como nós afirmamos, foi um primeiro tempo não muito técnico, mas não faltou garra de ambas equipes. Isso não faltou mesmo. Com o meio campo muito bem disputado por ambas equipes, depois da parada técnica, o São Gonçalo melhorou, conseguiu ganhar exatamente esse meio de campo, fazendo com que os laterais pudessem avançar mais e podendo ter mais a jogada do mano a mano. Como saiu o gol? Pela jogada, teve uma virada de jogo, o lateral ficou mano a mano com o defensor, ele cruzou e pela chapada do jogador do São Gonçalo, a bola morreu lá na coruja.
Sim, sim, isso mesmo. Tivemos um certo controle aí pela equipe do Barra da Tijuca no período inicial da partida, mas também encontrou um certo controle nos minutos finais, nos 10 minutos finais. Ficou um pouco abatido logo que aconteceu esse lance do gol do São Gonçalo Esporte Clube, que foi um lance que foi até repetido em vários outros momentos. O time do São Gonçalo Esporte Clube apresentou muito controle, né, pela parte ofensiva nas laterais. O Gustavo Moura junto com o Davidson pela lateral direita e o Thiago Rian também aproximando com um certo controle muito maior do que o Bruno Maia. Ele conseguiu vencer essa primeira batalha, né, durante o primeiro tempo, enquanto o Paulo Vitor pelo lado esquerdo conseguiu controle efetivo do lado ofensivo. O Igor Salles não apresentou muito perigo, estava tomando muito bola nas costas. O Paulo Vitor chegou duas vezes com grande perigo, numa dessas o cruzamento que conseguiu achar o Gustavo Moura dentro da área, chapou e fechou o placar aí, abriu o placar na verdade. Na partida que agora estamos com esse 1-0, o Barra da Tijuca é um time que parece estar um pouco mais estruturado, com mais vontade de vencer, porém o São Gonçalo tem administrado o jogo com um controle assim, acima da média, acima do que do que tínhamos acompanhado o São Gonçalo.
A equipe do São Gonçalo, com muitos méritos ao Léo Goiano, treinador da equipe, para a observação que ele teve do estilo de jogo do Barra da Tijuca. O Barra da Tijuca tentou mudar, tentou explorar mais os laterais e o Léo Goiano acabou transformando o Paulo Vitor até aqui no melhor nome do jogo até então. Um jogador que vem aparecendo muito bem, o lateral esquerdo da equipe da Ilha, da equipe de São Gonçalo, e ele vai criando as jogadas, acertou o cruzamento, deu assistência pro gol, também teve uma finalização logo no início do jogo que levou bastante perigo, e criando mais jogadas, tem conquistado bastante espaço ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa do Barra da Tijuca, e até então é o grande nome da partida.
É isso aí. Agora vamos direto agora com o Felipe, que vai trazer um pouco mais informações aí da partida, né, sobre os dois clubes.
O segundo tempo promete muito com o primeiro tempo já apresentado aqui anteriormente. Agora falando um pouco sobre a história do Clube Atlético Barra da Tijuca. Ele foi fundado em 8 de julho de 2010. É bem recente. Foi criado pelo Adilson Oliveira Coutinho Filho, em alusão à sua filha Yasmin Neve Oliveira Coutinho. É, ele tem essas cores, né, as mesmas cores do Fluminense Futebol Clube, clube da Série A do Brasileirão e também do Carioca, em homenagem ao Ézio, que já foi vice-presidente do Clube Atlético Barra da Tijuca, que faleceu, infelizmente, também foi ídolo do Fluminense. Inicialmente, em 2010, logo que foi fundada, as cores eram azul e branca. E as raízes desse clube tem, é do município Fluminense, lá de Duque de Caxias. Só que o clube fica seteado mesmo na Barra da Tijuca, como o Murilo tinha dito anteriormente. Agora, rapaz, se o Barra da Tijuca continuar desse jeito, ele vai ser rebaixado para a Série C. E um time que ascendeu em tão pouco tempo, já consegue ficar na Série B, seria um desastre para a equipe do Barra da Tijuca, Murilo.
Pois é, o Barra da Tijuca, que desde que subiu para a segunda divisão do campeonato, já teve boas participações, chegou até a ficar em terceiro lugar, classificou para o triangular final em 2014 e tá na Série B1 desde 2013, mas esse ano parece ser um ano terrível para a equipe, que ainda não conseguiu se acertar, fez bons jogos, como 4-1 contra o Friburguense, hoje não faz uma partida ruim, porém é inferior às outras equipes. Já o São Gonçalo, que tem, por incrível que pareça, menos tradição até que o Barra da Tijuca, foi fundado depois, foi fundado em 2010 também, em novembro, e tá na Série B1 desde 2017, que só conquistou, só teve que passar por essa situação porque ele acabou desistindo de disputar a Série B1 em 2016, aí teve que jogar a Série C, que com mais planejamento, com menos recursos financeiros, com menos planejamento, perdão. E desde então desde 2007 disputa a Série B1, nunca fez uma grande campanha como Barra da Tijuca, porém esse ano apresenta uma equipe melhor, tem conquistado mais vitórias, né? Venceu o América no primeiro turno por 3-0, foi um jogo de bastante intensidade, um jogo que a equipe foi o ponto de virada da equipe, então eu acredito que a equipe do São Gonçalo esteja mais preparada que o Barra da Tijuca esse ano.
E falando sobre o campeonato no geral, a melhor equipe de melhor aproveitamento é o Bom Sucesso, com mais de 83% de aproveitamento. O Bom Sucesso, o América e o Goitacás são os únicos invictos da competição. O Bom Sucesso, como dito anteriormente pelo nosso locutor, foi campeão da Taça Santos Dumont do primeiro turno e já está garantido em uma das semifinais.
Muito obrigado aí ao Felipe, que trouxe agora esse comentário. Bom, o projeto da Audiativo agora é uma parceria com a SERJ, Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Queremos agradecer a SERJ por ter nos disponibilizado essa abertura, esse contato com a cobertura em loco, que pra gente está sendo bem enriquecedor e que é uma parceria feita pela Audiativo, pelo projeto, né, idealizado pelo professor Gabriel Colares, e a SERJ agora... presidida pelo Heraldo Leite, uma parceria que vai trazer bons frutos, vai trazer um futuro promissor para os integrantes dessa equipe. Estamos aqui hoje contando com o Leonardo Couto na narração, que sou eu mesmo, o Sérgio Muniz no técnico de som, os comentários de Felipe de Moura e Murilo Elai, repórter de campo a Lorena Amaro e o nosso professor, orientador, idealizador do projeto, o Gabriel Colares. A nossa equipe é composta por 6 pessoas que estamos aqui em Conselheiro Galvão trazendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo experimental, de certa forma, mas que não fica muito distante da maneira profissional que a gente quer alcançar e trazer esse conteúdo para vocês. Até o presente momento, contamos com um placar de 1-0 São Gonçalo Esporte Clube, que vai vencer na partida aqui em Conselheiro Galvão. Vai vencer na partida em cima do Barra da Tijuca, pela Série B1 do Carioca de 2019.
Rapaz.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
E nesse intervalo de jogo é aquele momento pra você pegar aquele cafezinho bem quentinho, frio que está o Rio de Janeiro, porque é raridade, viu? Frio no Rio de Janeiro é raridade, então melhor aproveitar da melhor maneira, em casa, onde você estiver, acompanhando a nossa web rádio. Se não gosta de café, um chocolate quente cai muito bem também. O importante é acompanhar com maior prazer a nossa web rádio.
É esse frio que não pegou de surpresa, mas é sempre difícil. Nossos ar-condicionado aqui no, na cabine desligado. Estamos aqui todo mundo agasalhado, todo mundo acompanhando a transmissão da Rádio Ativa aqui ao vivo na nossa rádio. E é isso, né? O calor do jogo, porém, não tá espantando o frio, não tá espantando a chuva. Tá difícil mesmo de lidar com esse frio. Nós, aqui no Rio de Janeiro, é difícil até de ficar acostumado.
É, rapaz. Olha só, falando novamente sobre o Clube Atlético Barra da Tijuca, é um aproveitamento, assim, pra não poder dizer um outro adjetivo, pífio. Um aproveitamento de 29,2% no primeiro turno, e com essa derrota hoje cai mais ainda. Então, nos 8 jogos, o Barra venceu apenas um jogo, empatou 4 e perdeu 3 vezes, com esse aproveitamento de 29,2%. Agora, tem um lado bom, que é em meio desse caos, né, dos 7 pontos conquistados no primeiro turno, 6 deles foram em casa, né, com mando de campo. Ele jogou 5 vezes em casa, teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Então, assim, Murilo, tem o segundo tempo todo aí pra empatar e talvez virar essa partida. Porque tá no mando de campo do Barra da Tijuca, o Barra da Tijuca é mais forte em casa, é um momento de aproveitar, confronto direto, é quase um agora ou nunca, Murilo.
Quase um agora ou nunca pra um time que tá desesperado ali na zona de rebaixamento, como já falamos, né? E tem uma questão importante, que a gente tem um Guilherme no banco de reserva, ele que era o centroavante antes da chegada do Igor Catatau, e ele foi o último autor de gol. Ele fez o gol de empate contra o Serrano logo aos 50 minutos do segundo tempo, foi realmente um gol emocionante, que fez a torcida acreditar que mudaria. Não foi o caso, a equipe emendou uma sequência negativa de jogos na sequência, empatou um jogo e foi derrotado também. E isso faz acreditar que a equipe tem bons recursos no banco de reserva, tem jogador para colocar, tem opções para mudar isso e não pode aceitar essa derrota. Não pode aceitar essa derrota, que o campeonato está acabando, a gente está começando o segundo turno já e realmente a briga pelo rebaixamento não vai ser fácil.
É, e eu acho assim, pro ataque do Barra da Tijuca falta repertório. As chances são até criadas, mas a técnica na hora do arremate não é das melhores, viu? É, e em questão do São Gonçalo, ele vai chegando aos 10 pontos e se afastando mais dessa zona temida do rebaixamento. É, passando, por exemplo, se distanciando ainda mais do Tigres, do Arte Sul, do próprio Barra da Tijuca e também dos Lanternas, Angra dos Reis e Itaboraí.
São Gonçalo que também disputa, né? As partidas que o São Gonçalo disputa pela Série B1 do Carioca são no mesmo estádio que a Associação Desportiva de Itaboraí e também o Gonçalense, o Alzirão, que é estádio lá na região de Itaboraí, a cidade da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Ele disputa no estádio de lá, os três revezam. Os três revezam essa disputa no estádio. E claro, hoje, vindo aqui para Madureira, que não necessariamente é tão longe, nessa Série B1, lembrando que a Série B1 ainda conta com estádios no Los Lários, que é bem distante aqui da região. É, também temos os campos lá, os campos de lá da região de Macaé, de Campos dos Goytacazes também, que ficam bastante longe. Então, para o time do São Gonçalo, hoje não teve uma distância assim tão grande para a equipe, que vem, apesar de estar jogando fora de casa, vem se adaptando bem ao gramado, teve um controle defensivo muito bem feito nesse primeiro tempo. O time do Barra da Tijuca até chegou, mas não apresentou muito perigo para o goleiro Luiz Guilherme, que fez golpe de vista, esse bola alçada na área, que conseguiu tentar... conseguiu pegar com um certo controle, fez um certo... não teve muito esforço. E agora tem tudo pro Barra da Tijuca tentar chegar com perigo e dar um certo apavoro aí pra cima do Luiz Guilherme, o goleiro do São Gonçalo.
E as equipes acabaram de voltar para o segundo tempo. Vamos ver já se tem mudança. É hora de botar o cafezinho de lado ou o chocolate quente e acompanhar daqui a pouquinho o segundo tempo. E posso dizer pra você, ele promete mais emoção. O árbitro, os dois times já estão pressionando o árbitro, já estão com os ânimos bem aflorados. Vamos ver o que esse segundo tempo nos promete, Murilo.
É, a tendência é que o jogo, se não houver alterações, o jogo se mantenha como terminou no primeiro. O Barra da Tijuca tentando criar jogadas, tentando ir pra cima pra achar o gol, e o São Gonçalo mais organizado, mantendo o jogo no seu campo, tentando trabalhar a bola de uma maneira que não seja ameaçado.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
É isso aí, o time agora do São Gonçalo e do Barra da Tijuca já estão posicionados dentro do campo. A partida já vai começar daqui a pouco.
Agora, rapaz, a tática do São Gonçalo é a melhor possível para uma equipe, porque agora vai jogar no contra-ataque, só esperando o Barra da Tijuca, que não é um ataque tão eficiente assim como estamos enfatizando aqui. O Barra da Tijuca vai ter que sair para o jogo. O Barra da Tijuca vai ter que avançar com os seus laterais, e é isso.
E aí apita o juiz, agora começa o segundo tempo. O time do São Gonçalo sai agora com a bola nesse segundo tempo. Já começa a jogar, olha só. Domina o Mauro, tenta dominar a bola, mas não consegue. E aí sobra pro Dudu, que perde a bola. Barra da Tijuca já recupera. Lucas Zen vai dominar a bola pela linha de campo. Aparentemente, não tivemos alterações aí nessa virada nesse segundo tempo. E o time do São Gonçalo já chega, já dominando a bola. Olha só, jogada perigosa ali. Bruno Maia consegue a roubada de bola para cima do Davidson, que já abre no Kevin. Novamente o Kevin, assim como no primeiro tempo, apresenta agora um certo perigo ali pelo controle do ataque esquerdo do time do Barra da Tijuca. Mas novamente a bola foi lançada na área. Luiz Guilherme defendeu sem muito perigo.
Você já percebeu, Leonardo, só pela essa... quando pegou o goleiro do São Gonçalo, como vai ser diferente a equipe do São Gonçalo nesse segundo tempo? O tempo que ele demorou para levantar, o tempo que ele demorou para chutar a bola, começa aquela famosa cera, Leonardo.
É, exatamente. Tempo frio, o time do São Gonçalo já tá na frente. Tudo indica que o São Gonçalo vai fazer aquelas jogadas mais pegadas, jogo caindo, o time sentindo. O Davidson ali já pegou uma bola, sentiu um lance ali perigoso, já caiu, rolou no gramado, já indicou tudo que o jogo vai ser um pouco catimbado. A equipe do São Gonçalo até agora não mostrou muito vontade de seguir na frente. O Barra da Tijuca já está já fazendo com que o São Gonçalo recue todo novamente. Mas é aquilo, né? Um lance aí perigoso, um contra-ataque bem encaixado, tem tudo pro São Gonçalo abrir um segundo gol aí no placar e fazer com que o time do Barra da Tijuca chegue ainda mais ofensivo.
Os times voltam agora pro segundo tempo sem substituição no Barra da Tijuca e sem substituição no São Gonçalo.
É isso aí, Lorena agora, nossa repórter de campo, Lorena Amaro, já trouxe a informação de que não tem mudanças nesse segundo tempo. Bola dividida agora, e o lateral pro Barra da Tijuca, no meio de campo. Vai ser cobrada agora pelo Valnei, não, Valnei toca, e a bola vai ser cobrada pelo Igor Salles, lateral direito. Lança a bola na área pro Igor Catatal, não domina o Igor Catatal, mas volta pro Igor Salles, que tenta um passe na frente, e a bola é chutada, agora foi pra fora do estádio, rapaz. Olha só, um chute agora potente, feito pelo Eberson, zagueiro do São Gonçalo. Barra da Tijuca agora vai tentando cobrar esse lateral. Bateu agora o Igor Salles. Tocou pro Lucas Zen, voltou. O Poli, olha só, o Poli dominou na entrada da área. Tentou o passe pro Igor Catatal, não conseguiu. A zaga, o Marcão tenta chegar ali, mas não consegue. E aí agora tira o camisa 10, o Mauro, pela equipe do São Gonçalo, tira. Valnei novamente domina a bola. Toca pro Garcia, que abre na ponta pro Igor Salles. Tenta um cruzamento bem rasteiro, um cruzamento bem ruim. E agora a bola fica com o Paulo Vitor, lateral esquerdo, que bica pra frente. Olha só, um tapa ali. Tá rolando atritos ali entre o Valnei e o Dudu, atacante do time do São Gonçalo. Pode ser que pinte aí um cartão amarelo pros dois. O clima tá bem acirrado, tapas rolando de um lado pro outro.
Chegada do Valnei realmente deu uma acelerada no jogo. Ele que tem feito uma função quase de cobrir a lateral direita nesse momento, aproveitando que o Igor Salles tá com sede de subir, tá subindo bastante, tá bastante ofensivo, então ele vai ficar ali na contenção e vai naturalmente ser o jogador responsável pelo embate. Vai acabar fazendo muitas faltas, muitas faltas até ser divertido.
É, então vamos agora com uma informação da nossa repórter Lorena Amaro, que traz a informação sobre o técnico Lira.
Precisa vencer o jogo hoje. A gente jogando dentro de casa, num retorno para as pretensões, para aquilo que a gente quer, a gente precisa vencer. Então é colocar o time para frente, criar as oportunidades e a gente tentar fazer os gols.
É isso aí. Agora o técnico Lira aí, a nossa repórter conseguiu essa sonora com ele, que traz informações aí de como vai se portar o time do Barra da Tijuca, né? Tentar uma virada, porque o Barra da Tijuca precisa muito dessa vitória. Agora Paulo Vitor vai abrindo com camisa 10, Mauro, vai chegando pelo lado esquerdo, cruzamento na área, olha só o 9 do Bussa, o Gonçalo tentou o chute, não estava impedido, o Johnny chegou com muito perigo, mas a bola acaba indo pelo linha de fundo, tiro de meta, ele chutou bem ruim, o juiz, o bandeirinha deu aval, não estava impedido, é um lance de perigo, na frente da área só ele o goleiro, mas o Jones acabou chutando um pouco cruzado, um pouco errado, e a bola não foi certa pro gol.
É, Leonardo, ele foi tentar dar de chapa novamente, como no gol anterior, mas errou, e errou por muito, viu? A bola quase saiu na bandeirinha, assim, aquela coisa feia de se ver, Leonardo.
É isso mesmo, agora o time do Barra da Tijuca tentou uma enfiada, Igor Catatal ia avançar, porém o zagueiro Verdini fez a falta no Igor Catatal, uma falta um pouco infantil, a bola estava bem longe dele. Mas agora a bola alçada na área, o camisa 10 Poli do Barra da Tijuca vai fazer esse cruzamento.
Camisa 10 Poli que vem chamando o jogo nesse início do segundo tempo, ele teve uma chance criada, tem aparecido pro jogo, ele é o cara da bola parada e vai para mais uma chance.
Olha só, a bola agora foi cruzada, sobra pro meio campo 11, Kevin tenta o cruzamento, a bola bate na mão, a comissão pede, olha só, o Davidson vai tentando pegar, mas estava impedido. O camisa 3 Verdini tocou pro Davidson, era um cruzamento, era um toque bem avançado, era um contra-ataque bem perigoso, mas estava impedido o atacante Davidson novamente e não conseguiu.
É, parece que o time do Barra da Tijuca vai mexer, né? Os jogadores já estão aqui no aquecimento, na linha de fundo, fazendo bastante movimentação e parece que vai ter mudança aí no time do Barra da Tijuca.
É isso mesmo, parece agora o Barra da Tijuca vai agitando agora o banco de reservas. O treinador Lira não ficou feliz com essa postagem do time dentro de campo e provavelmente vai ter essa primeira substituição.
E tem que mexer mesmo, a equipe que não voltou bem no segundo tempo, era pra estar demonstrando mais superioridade, até tem criado algumas jogadas, porém ainda falta jogadas de perigo. Uma substituição vale a pena pra ser testada, pra equipe ver se a equipe vai evoluir, então vamos aguardar pra ver o que vai ser da equipe do Barra da Tijuca.
É isso mesmo, Morelo. A equipe do Barra da Tijuca provavelmente vai ter uma substituição. O banco de reserva já está aquecendo na linha de fundo para tentar já entrar ligado nesse segundo tempo.
O tricolor da Zona Oeste, Leonardo, chega mais ofensivo para o segundo tempo, mas mesmo assim é necessário mudar. Precisa surpreender a zaga do São Gonçalo com alguma coisa diferente, Leonardo.
É isso mesmo. Igor Catatal agora domina a bola pela linha de fundo. Dois na marcação dupla. A bola bate em dois, bate em três, acaba vindo meio errada, mas o Verdini, zagueiro do São Gonçalo, tira a bola pela linha de fundo e agora, pela lateral, na verdade, a bola tá indo pela lateral, o Kevin vai tentando domínio, olha só, falta agora na lateral. Falta agora perigosa pro time do Barra da Tijuca, pela lateral do campo, pela lateral da área. O time do Barra da Tijuca agora vai cobrar, o Valnei vai se posicionando ali para fazer um cruzamento. E ele é um jogador que tá em todas as funções, como até o Murilo já comentou. Ele tava fazendo a função de terceiro zagueiro, tava fazendo também a função de segundo volante, tentando sair um pouco mais com a bola. Agora vai cobrar essa bola parada na lateral direita ali, mais avançado ao lado do gol, ao lado da área direita do Barra da Tijuca. E tem tudo para ser uma jogada perigosa.
E se continuar nessa pressão, Leonardo, o Barra da Tijuca vai chegar um empate logo logo. São Gonçalo veio com uma postura mais defensiva, mas também não pode só defender, Leonardo.
É isso mesmo, Valnei vai, cobrou a bola na área. Perigosa a dividida agora do Igor Catatal com o goleiro. A zaga do São Gonçalo pede a falta por conta da dividida. E o juiz, depois de muito reclamar, apitou de certa forma no grito, né? O São Gonçalo agora fica com essa falta. E já como o Felipe trouxe, é uma certa dificuldade aí do São Gonçalo de bater essa bola, de rolar o jogo. Agora vamos direto com a nossa repórter Lorena.
O time de São Gonçalo também, os jogadores reservas também estão no aquecimento aqui na linha lateral. Os dois times parece aí, nesse início de segundo tempo, parece que vai ter modificação para os dois lados. Qualquer substituição eu informo.
É isso mesmo. Agora, até o presente momento, o time está aquecendo bastante, mas não, ainda não teve substituições. O time do Barra da Tijuca apresenta muito mais perigo. O São Gonçalo ainda não chegou, apresentando perigo para o goleiro Bernardo do Barra da Tijuca nesse segundo tempo. E Gonçalves domina a bola na direita, faz o cruzamento com a perna esquerda. Perigoso, olha só, tirou de peixinho. O Poli ainda fica com a bola. O cruzamento, olha só agora, cabeçada do Kevin. Mas o goleiro Luiz Guilherme fez agora a primeira defesa, uma defesa mais difícil nesse segundo tempo. Uma cabeçada dentro da pequena área, mas que foi em cima do goleiro. E ele conseguiu agora, bateu essa bola pra frente. E tá disputando ali o Jones, disputando junto com o camisa 18, Bruno Maia. Ele pede a falta, mas o juiz não dá. Agora a bola, o Poli escorrega. O Paulo Vitor se adiantou, conseguiu fazer essa roubada de bola, mas foi atrapalhado pelo próprio jogador do São Gonçalo. O camisa 11, Dudu, acaba atrapalhando o Paulo Vitor. A bola agora ia pra cobrar, o Valnei ia cobrar rápido, o Paulo Vitor joga a bola pro lado. Já é aquela catimba que a gente tinha falado no início do segundo tempo. O time do São Gonçalo já está na frente, o clima frio vai fazer com que o jogo seja de certa forma parado toda hora, seja truncado, seja catimbado, para que o sangue esfrie e o jogo acabe sendo favorecido para eles.
O Barra da Tijuca tem a questão do emocional talvez mais pegada do que a questão do próprio São Gonçalo. A gente já viu que o Valnei tem feito bastante falta, tá bem agressivo no jogo, enquanto a equipe do São Gonçalo tem demonstrado mais calma, até porque tem o resultado. Não pode deixar a cabeça subir muito, senão o resultado vai ficar cada vez mais distante da equipe do Barra da Tijuca.
Olha, agora o Lucas Zen dominou errado, a bola escapou da... Foi o famoso, a esquerda atrapalhou a direita, dominou a rana, mas agora Lucas Garcia domina a bola na frente, tocou pro Igor Catatal, tabelinho os dois, mas não conseguiu. Igor Catatal reclama ali de um certo braço deixado pelo zagueiro do São Gonçalo, mas o juiz não marcou nada. Mauro agora tenta o passe pro Dudu, mas o passe acabou ficando um pouquinho alongado e não conseguiu o domínio. Agora a bola fica com o Valnei novamente na intermediária defensiva pelo Barra da Tijuca.
Leonardo, um abraço especial para os nossos ouvintes que já mandaram o recado. Alexandre Gonzalez e a Rebeca Peixoto, com um abraço especial e ouvindo com muita atenção a nossa cobertura especial da Série B1 do Carioca.
Esse mesmo, agora chegada perigosa, obrigado aos nossos ouvintes, chegada perigosa agora do Barra da Tijuca, que o Igor Catatal dividiu a bola com o goleiro Luiz Guilherme, e o goleiro agora tá caído. Foi a torcida aqui tá bem fervorosa, reclamando. A torcida do Barra da Tijuca aparenta estar descontente com o árbitro. E o clube também, o Barra da Tijuca, os jogadores já estão lá para ver o que aconteceu, já pedindo para parar o tempo, pedindo sempre para o árbitro olhar o cronômetro certinho para ver o que está acontecendo. O time do São Gonçalo tem apresentado uma certa cadência aí no controle desse tempo aí, né? Uma demora para levantar.
Pois é aquela questão, o lance que tem que ser marcada a falta, porque é uma dividida que o goleiro acaba levando desvantagem, porém o goleiro tem que saber ditar o ritmo do jogo. É claro que ele vai tentar aproveitar o tempo que tem para fazer cera, mas é uma atitude realmente triste, né, de a gente ver no nosso futebol essas ceras cada vez mais constantes nesse tipo de jogo.
É isso mesmo, Murilo. Agora tudo indica que o São Gonçalo vai fazer, o Valnei tá aqui na lateral reclamando com o quarto árbitro, tava ali gesticulando alguma coisa. O time do São Gonçalo adiantou o camisa 11, Dudu, só tá ele na frente, agora o Jones vai se aproximando mais. O trio ofensivo do São Gonçalo até o presente momento não apresentou muita eficiência também, assim como o Barra da Tijuca. O Dudu junto com o Jones e o Davidson não tem apresentado uma certa efetividade. Quem chegou com o maior perigo foi o Gustavo Moura, que é o meio campo da equipe.
O esquema do São Gonçalo no primeiro tempo favoreceu essa chegada do volante, que é realmente um dos principais jogadores da equipe. O volante Gustavo Moura. O Jones, que fez um bom campeonato estadual no Operário do Mato Grosso do Sul, chegando a 3 gols em 5 jogos, vem pra cá com certa responsabilidade. É o camisa 9 de uma equipe que alça brigar lá em cima, apesar de tá embaixo na tabela, mas não tem conseguido corresponder até então nenhum gol pela equipe.
É isso. É isso aí mesmo.
E Leonardo, o árbitro Everton Marques Ribeiro, de 30 anos, professor de educação física, ele tem que tomar alguma atitude. porque até agora não deu nenhum amarelo. A equipe do São Gonçalo começa a fazer cera, as jogadas estão ficando mais violentas, daqui a pouco vai botar o primeiro amarelo. Ele tem que retomar o controle do jogo como no primeiro tempo. Tá complicado, Leonardo.
É isso mesmo, já estamos chegando agora perto dos 14 minutos aí desse segundo tempo pela Taça B1 do Carioca de 2019, o jogo entre o Barra da Tijuca e o São Gonçalo Esporte Clube. Apesar de estarmos aqui no Conselheiro Galvão, estádio do Barra da Tijuca, o São Gonçalo abriu a partida, abriu o placar e tá 1-0 nesse segundo tempo.
Portal Audioativo,
onde as ideias se propagam.
Lembrando também que a cobertura do Audioativo é inovadora, de certa forma. Estamos aqui cobrindo em loco no estádio Conselheiro Galvão, em Madureira. Uma parceria da Audioativo, um projeto da UFRJ, junto com a SERJ, Associação de Corantes Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. Estamos agora no segundo tempo, chegando beirada dos 15 minutos. Vai tentando agora chegar através do Bruno Maia pela lateral esquerda, o Barra da Tijuca. É um cruzamento muito, muito ruim. Agora o São Gonçalo Esporte Clube tenta agora chutar a bola para frente, desvia no ataque do Barra da Tijuca, mas não consegue. E pelo visto vai ter alteração.
É isso mesmo, Leonardo. Vai sair o número 11 da Barra da Tijuca.
Kevin.
Kevin, é isso mesmo. Foi destaque do primeiro tempo, mas é quem tá saindo agora. E tá entrando o Jobinho. O Jobinho, vamos ver se ele faz algo de diferente. É um jogador veloz que joga pelos flancos. Vamos ver o que acontece, Leonardo.
Isso aí, obrigado, Felipe.
Foi um dos destaques da única vitória da equipe até então contra a equipe do Friburguense, autor de um gol. Então tem tudo pra tentar mudar esse destino.
E agora vai chegando o Jobinho, já apresentou ali, ó. Já chegou na frente, chegou com o perigo, tocou pro Igor Salles, mas acaba tirando o time do São Gonçalo, acaba afastando o perigo, a bola vai novamente pro ataque. No primeiro toque de bola do Jobinho, ele chegou com um certo perigo. Agora a nossa repórter Lorena traz mais informação.
No time do Barra da Tijuca, sai camisa 11, Kevin, pra entrada do Jobinho, camisa 17.
É isso aí, obrigado, Lorena. Como havíamos falado aqui, agora a nossa repórter confirmou. E tudo indica que o Jobinho pode apresentar um certo perigo aí. No primeiro lance já chegou com perigo, tocou uma troca de passe, fez uma troca de passe junto com o lateral Igor Salles, tá tentando pela direita avançar o ataque, Igor Salles domina a bola na linha de fundo, fez um cruzamento. Os laterais do Barra da Tijuca têm apresentado uma enorme dificuldade nesse cruzamento, é um fundamento que eles não têm desenvolvido muito bem. E o time do São Gonçalo tem aproveitado isso, tem dado exatamente esse espaço para eles irem pela lateral direito. E até o presente momento não fez muita mudança. O Valnei agora novamente pede a falta. O São Gonçalo faz a catimba para não deixar bater rápido. O volante do time do Barra da Tijuca aparenta estar já descontente com a arbitragem. Pode ser que daqui a pouco possa pintar um cartão amarelo. A reclamação tá muito forte. O juiz, pelo visto, não tá gostando disso.
Rapaz, Leonardo, e o árbitro fica com muito, mas muito mimimi. É papinho pra cá, papinho pra lá, mostra o cartão e acabou com essa história, Leonardo.
É, sim, a equipe do Barra da Tijuca tem enfrentado certa dificuldade nisso. Olha só, cruzamento agora na área, Valnei fez um excelente cruzamento, a bola quicou na área, o Catatau foi tentar o cabeceio, não conseguiu acertar. E agora a bola fica com camisa 4, Eberson, pela lateral, o Catatau tava pressionando, chutou a bola pra frente, a bola sobra no Mauro. Olha só, se encaixar bem pode ser um contra-ataque daí, o Mauro vai tentando na intermediária defensiva, chuta a bola desvia e lateral pro time do São Gonçalo Esporte Clube, lateral defensivo, no campo defensivo. E agora vamos com a Lorena Amaro, nossa repórter, vai trazer mais informações.
O jogo está muito truncado, com muitas faltas, muita reclamação para os dois lados, com a arbitragem principalmente, os jogadores reclamando bastante, os técnicos. Jogo assim, bastante brigado, né, pela importância do resultado. O São Gonçalo está tentando cadenciar o jogo, né, para ficar com manter o resultado. Mas é um jogo agora, nesse momento, muito faltoso.
E Lorena, agora nossa repórter de campo, trazendo um pouco mais de informação direto dos gramados pra gente, como já havíamos falado também. Olha só, um cruzamento agora do Barra da Tijuca, escanteio na área, tira agora o goleiro Luiz Guilherme, a bola ainda fica com o Igor Salles na intermediária ofensiva, ele tenta dominar a bola, mas sem muita efetividade. Paulo Vitor, agora lateral esquerdo, tava cruzamento, o Jones domina essa bola, tenta fazer um balãozinho, não consegue, Valnei consegue agora tirar de bicicleta. Se ele não tira essa bola, ia ter um certo perigo. Jobinho agora domina pelo lado direito ofensivo, toca pro camisa 7 Garcia, ele já abre no meio pro Lucas Zen, abre de novo pro Jobinho, tudo indica agora que ele vai cruzar a bola, tentou o cruzamento, mas o número 15, Gustavo Maia, que é o autor do gol na partida, fez o corte.
E o Jobinho, rapaz, está sendo muito procurado ali pelo lado direito do ataque do tricolor da Zona Oeste Carioca, viu?
É isso aí. E pelo visto já tem gente ali na lateral que vai ter mudança no time do São Gonçalo Esporte Clube. Nós vemos aí o camisa... Vai, Murilo.
Márcio Carioca parece que vai entrar ali. Vamos só esperar a confirmação da Lorena. É o jogador que... Vamos ver quem vai sair. Ele é o maior artilheiro da história do São Gonçalo Futebol Clube. Vamos ali pro lance.
É isso mesmo. Márcio Carioca... Provavelmente vai entrar aí, só não sabemos no lugar de quem. O time do São Gonçalo agora tem dois jogadores caídos, que é o Jones e o Gustavo Maia. E pelo visto... Ah não, o Jones está no meio de campo e vai sair. Olha só, o nosso Márcio Carioca ali já fez um certo catimbo ali. Vamos lá com a Lorena.
Só para confirmar a substituição pelo time do São Gonçalo, vai sair camisa 9, Jones, para a entrada do 19, Márcio Carioca, que é o artilheiro do time do São Gonçalo.
É isso mesmo, obrigado Lorena. E vai entrar aí o Márcio Carioca, que já é um atleta experiente. Ele já está com seus 36 anos, é um jogador que traz uma certa cadência ao time do São Gonçalo, já vai fazer um domínio de bola um pouco mais apurado, um controle, fazendo com que o São Gonçalo prenda um pouco mais a bola. Eu acho que é por isso que é a aposta aí do técnico Léo Goiano, para ele fazer exatamente esse controle mais aprofundado, não é mesmo, Murilo?
É, ele tá voltando agora da equipe, né, já teve outras passagens, como eu disse, um dos maiores artilheiros da equipe, tem mais de 40 gols e 60 jogos, então é um jogador que tem faro de gol, é um centroavante nato, que vai agregar muito, já que o Jones não fez uma boa partida para a equipe do São Gonçalo.
É isso mesmo, obrigado Murilo. Então agora temos a mudança já no, até na postura ofensiva da equipe do São Gonçalo. Tudo indica que o Márcio Carioca já vai fazer essa linha de frente e vai tentar fazer esse pivô. O Mauro domina ali a bola agora pelo meio e faz um toque muito errado nas costas do Paulo Vitor. E Gonçalves agora vai pela frente sozinho. Olha só que jogada horrorosa do Igor Salles, que tentou um cruzamento, mas acabou que chutou, furou a bola. O Valnei já dominou a bola pela frente, vai tentando fazer esse contato, já tocou pro Garcia. Garcia vai levando a bola pra linha de fundo. É uma jogada até um pouco peculiar pro Igor Garcia, mas acaba arrumando um escanteio. Bola agora vai ser alçada na área. O Igor Garcia... O Lucas Garcia, provavelmente, o Garcia, na verdade, né? O Lucas, confundi aqui, o Lucas Zen com o Garcia. O Garcia já vai fazer esse cruzamento na área. O Márcio Carioca, que é o pivô, o atacante, centroavante da equipe do São Gonçalo, já faz ali a postura no primeiro pau. E é ele mesmo quem tira. A bola só dá na área. O Mauro já divide na entrada da área a bola com o atacante do Barra da Tijuca. O chute agora perigoso por parte do Igor Catatal. Mas a bola acabou saindo pelo lado direito e é... Pausa técnica agora, aos 20 minutos desse segundo tempo. Vai lá, Felipe.
Olha só, Leonardo e ouvintes. O primeiro tempo, o segundo tempo começou muito parecido com o primeiro tempo, com o Barra da Tijuca se aproximando mais do gol, sendo mais... procurando mais o gol do que o São Gonçalo, mas não sei se vocês lembram, mas no primeiro tempo, depois dessa mesma parada técnica, o São Gonçalo veio com uma marcação diferente, conseguiu ganhar o meio de campo e mudou a história do jogo. Então, assim, vamos ver como vai ser depois da parada técnica, porque no primeiro tempo mudou a história do jogo.
Sua rádio, seu portal.
É isso aí, pessoal. Voltamos agora para a áudio ativa, a transmissão que está aqui direto de Conselheiro Galvão, no coração de Madureira, aqui um grande bairro aqui da região do Rio de Janeiro. Estamos agora 4h28, já por volta de 20 minutos, por volta dos 20 minutos do segundo tempo, pela pausa técnica, 23 minutos para ser mais exato, e o clube do Barra da Tijuca já vai voltando. O time do São Gonçalo ainda conversa, o treinador Léo Goiano aparentemente está ali dando orientações à equipe que está com uma vantagem no placar para tomar cuidado, porque esses três pontos são muito importantes para o time de São Gonçalo, né?
É, o São Gonçalo que quer dar essa virada. É um time que até então estava brigando para não cair, com essas duas vitórias voltou para o campeonato e agora quer mostrar que dá para brigar lá em cima, que tem chance de acesso. A equipe hoje vai fazendo uma vitória segura, apesar do Barra da Tijuca ficar mais com a bola, são poucas as chances de criação. Então, acredito que a equipe do São Gonçalo merece sair com a vitória pelo posicionamento defensivo que vem tendo no jogo, pela segurança que vem passando.
Sim, agora vamos direto no campo para a nossa repórter Lorena Amaro, que vai trazer um pouco mais de informações aí.
Você. Pois é, o técnico Léo Goiano aproveitou essa parada aí para conversar com os jogadores, pediu uma saída rápida ali no meio de campo, para organizar uma saída rápida, porque o Barra da Tijuca está tomando conta do campo de ataque do Barra, né, de defesa de São Gonçalo, e vai ter substituição também. Vai entrar agora o camisa 20, o atacante Sabão, para a saída do camisa 11. É com vocês.
É isso aí, muito obrigado. Entrou agora o camisa 20 Sabão para a saída do Dudu, camisa 11 do São Gonçalo. É uma troca novamente ofensiva. O ponta esquerda do Dudu saiu agora para chegada do Sabão, e tudo indica que o São Gonçalo não vai tentar botar o time para trás. O treinador Léo Goiano já fez essas duas modificações para frente, né? Mas o Carioca agora rouba a bola, já toca pro Sabão. Olha só que velocidade do atacante, que entrou agora com muito gás, já tá tentando a jogada pela esquerda, fez o drible para cima do zagueiro, driblou outro, tá chegando mais um drible, olha só, levou demais, fez três dribles ali, esqueceu de tocar a bola e acabou sendo roubado. O time do São Gonçalo já apresentou já uma certa eficiência aí nessas mudanças. Dois jogadores que entraram agora, o Márcio Carioca e o Sabão, já chegaram com potência ali pelo lado esquerdo, e agora é a vez do Barra da Tijuca chegar. O Igor Catatal domina a bola pelo lado esquerdo ofensivo, já cruza a bola na área, ninguém corta, mas acaba o Paulo Vitor chegando e tirando, a bola volta ainda pro Lucas Zen pelo lado esquerdo, que acaba deixando a bola sair pelo escanteio.
Leonardo, o Sabão entrou ensaboado, viu? Fez uma jogada pelo lado esquerdo do ataque, sensacional, tirou três em uma jogada só, mas o último passe acabou pecando. É escanteio pro Barra da Tijuca, Leonardo.
É isso aí mesmo, cruzamento agora abaixo do escanteio, a bola ainda volta pro camisa 3 do Barra da Tijuca, Verdini, que tenta o cruzamento de novo, o Poli, mas a bola fica com o Luiz Guilherme, domina agora, se joga no chão, faz aquela catimba, já segura um pouco mais a bola, vai retendo esse controle da bola pra até tem uma certa esfriamento do jogo. Pica a bola pra frente, o Davidson tenta o domínio, mas a bola acaba passando. Poli toca agora pro Lucas Zen. O Barra da Tijuca domina a bola novamente, vai tentando chegar o Poli pelo lado esquerdo, troca pro Jobinho, que trocou de posição, ele tava pelo lado direito e fez essa inversão juntamente com o Garcia, que agora usa pelo lado esquerdo, mas Caroca domina a bola no meio e sofre a falta do Poli. Agora a bola...
Mas o Carioca usando da experiência pra ficar com a bola. Então, vamos falar então do ataque banho, né? Que a gente tem o Sabão pelo lado esquerdo e o Márcio Carioca na banheira ali, então, completando o ataque banho do São Gonçalo.
É isso mesmo, Márcio Carioca, o Sabão agora fez uma domínio de bola, vai passando o Paulo Vitor, provavelmente já vai abrir, olha só, trocou o Paulo Vitor novamente chegando, ele que fez o cruzamento do primeiro gol, tocou agora pro Mauro, camisa 10, vai chegando com uma certa eficiência, driblou e sofreu a falta, mas o juiz não deu. O juiz acreditou que o Verdini não fez a falta. O Mauro caiu no chão, pediu essa falta, mas acabou a bola saindo pela linha de fundo. E agora o goleiro Bernardo abre com o Verdini.
Diz mandar o jogo seguir. Na minha opinião, até poderia dar falta, mas é jogo que segue. A equipe do Barra da Tijuca agora troca passes para tentar achar o gol de empate.
O Lucas Zen domina a bola na intermediária agora. Vai tentando fazer o toque. Já abre pro Garcia, que tocou na lateral pro Igor Salles, chega com o controle na frente, a torcida pede o toque de mão, ele driblou um, tocou, mas tocou errado, agora a bola bate na mão do Poli e o juiz apita, falta agora pro São Gonçalo defensivo, que provavelmente o Eberson vai chutar pra frente. E tudo indica agora que o São Gonçalo, né, com essas duas substituições, o Márcio Carioca e também o Sabão, vai fazer uma certa retenção da bola na frente. O Sabão tá apresentando ali um futebol um pouco mais rápido, mais ligeiro, com o drible e aflorado, aproveitando que entrou agora com um pouco mais de gás e vai tentando driblar a zaga do Barra da Tijuca, que está um pouco mais cansado.
E o Barra da Tijuca sente muita falta do Igor Catatal. ele não tá aparecendo no jogo. Eu posso queimar minha língua, falei mesmo que ele era destaque, mas ele não tá aparecendo no jogo, nem para fazer a jogada do pivô, nem para aparecer na área. O Barra da Tijuca, nesse segundo tempo, conseguiu povoar mais a área com mais jogadores, com jogadores meio de campo chegando, mas não está dando certo por enquanto. O São Gonçalo está defendendo muito bem ali a entrada da área. Solução agora é o arremate de fora.
Mesmo. Mas Carioca agora chegou na frente, abre agora pro camisa 13, Thiago Rian, que acabou chegando na frente, mas sem muita eficiência. Agora a bola fica com o Bernardo, goleiro, abre pro Verdini, olha só, bateu o tiro de meta. Valnei novamente, tocou agora, abriu na lateral com o Igor Salles. Igor Salles vai arrastando, voltou, a bola ainda na intermediária, toca no Verdini, bola novamente na zaga, abriu agora na frente com o Igor Catatal, fez a tabelinha com o Poli, já tocou na frente o Igor Salles, tocou o Igor Catatal na frente, mas tentando chegar e agora escanteio pro time do Barra da Tijuca. O zagueiro Ebinho fez ali a cobertura e tirou na risca. Era um cruzamento perigoso para cima do para a zaga do São Gonçalo Esporte Clube, mas o zagueiro fez a cobertura na frente e acabou saindo pela lateral. Agora quem vai cobrar é o Igor Salles. O Poli tá ali pela lateral, mas ele vai fazer aquela bola alçada na área. E o Catató tenta pegar, a bola bateu na mão. A bola bateu na mão e o juiz não deu. A torcida pede, a bola voltou, tentou desviar. O Lucas chutou, a bola desviou e agora a bola sai pra linha de fundo. Os jogadores do time do Barra da Tijuca pressionam o árbitro. A bola bateu ali na mão do zagueiro do São Gonçalo. A torcida fica muito revoltada. O Átila, zagueiro do São Gonçalo, tocou com a mão na bola, numa bola que bateu na perna e acabou tocando sem querer. E agora novamente cruzamento do Garcia, tocou rasteiro ali pro Poli na lateral, cruzamento na área perigoso, mas a bola acabou saindo. Sobra com o Sabão, que vai puxar. Olha só, o Poli agora fez a falta evitando o contra-ataque, botou, fez a carga por cima e caiu. Lance, eu achei ali que tocou na mão, Felipe.
Olha só, não vou nem falar que é lance duvidoso. Foi um lance claro de pênalti que o árbitro não marcou. Esse árbitro, rapaz, não tá dando muito certo. Foi pênalti claro, os jogadores botaram pressão com razão dessa vez. E agora era para ter sido marcado o pênalti. O que você, Leonardo?
E olha só, tivemos ali agora um cartão vermelho no banco de reservas. Pelo visto, um jogador xingou ali o árbitro, fez alguma abordagem que gerou um cartão vermelho para a equipe do Barra da Tijuca no banco de reservas. Então temos ali vendo um jogador do nosso banco. A nossa repórter Lorena Mara vai trazer a informação aí daqui a pouco. Pelo visto, algum jogador do Barra da Tijuca já foi expulso antes mesmo de entrar no campo, devido à reclamação muito forte feita durante esse lance peculiar que poderia ter ocasionado um pênalti. E pelo visto tem sendo um jogador também chamado pelo Barra da Tijuca. Vai ter alteração.
É curioso pensar como o VAR faz falta nesse tipo de jogos. Enquanto a gente acompanhando a Série A do Campeonato Brasileiro, Libertadores, a gente reclama do VAR em alguns momentos. Nesse tipo de lance ele ajudaria. A gente vê que a bola pega na mão, o árbitro não tem como ver porque tem um jogador na frente. É um erro que não pode acontecer no futebol. A bola pega na mão claramente, atrapalha a trajetória de jogo. É um pênalti claro e cartão amarelo. Que o árbitro não deu.
Vemos ali que teve um lance claro de pênalti. O juiz optou por não dar esse pênalti. Acreditou ali a interpretação do lance. Acreditou que não houve. E agora vai chegando o São Gonçalo na frente. E a bola acaba sobrando pro Igor Salles, lateral do Barra da Tijuca, que chuta pra frente. Igor Catató vai dominar a bola, escorrega. Paulo Vitor agora bica pra frente novamente. A bola fica rolando de um lado pro outro. Mas o Lucas Zen chuta a bola pra frente, buscando o Igor Catató, que domina a bola no peito. Espera a falta do Mauro. E agora o Mauro puxa, dá um soco. Olha só, agora provavelmente vai rolar cartão, hein? Agora cartão amarelo pro Mauro, fez ali a cobertura da partida do Igor Catató, a cobertura do lance, e o Mauro não gostou muito bem, acabou dando um soco no braço dele ali, e o juiz advertiu ele com um cartão amarelo. Então aí temos um cartão amarelo já nesse segundo tempo, e pelo visto vamos ver se o time do Barra da Tijuca, o jogo muda agora. Com esse lance, os nervos afloraram. E a equipe do Barra da Tijuca agora vai tentando. Valnei vai fazendo esse controle no meio de campo. Abre pro Verdini, que é o capitão da partida. Que é o capitão da equipe do Barra da Tijuca. Cruza pro Igor Catatau. Ele tenta a cobertura de cabeça. Ih, fez uma cobertura ali um pouco perigosa. Fez um toque de coxa pro goleiro. O zagueiro Átila. E agora o Luiz Guilherme bica pra frente. Márcio Carioca vai tentando domínio. Não consegue. A bola sobra com o Lucas Zen. Agora no meio de campo. Ele abre na ponta pro Jobinho. Apesar disso, eu acredito que ele estava em impedimento. Não estava. O juiz deu. Condição legal. Vai tentando cortar pra dentro. Vai cruzar. Cruzou a bola na área. Buscava o Igor Catatau. Mas o Eberson tira de cabeça. A bola sobra agora com o autor do gol, Gustavo Moura, que tenta carregar, tocou na frente pro Sabão, mas o Sabão escorregou. Mauro agora tenta alcançar, a bola não consegue, a bola sobra novamente pro Poli, tocou já no meio pro Lucas Zen. Abre agora pro Garcia, que tocou na ponta pro Bruno Maia. Bruno Maia chega pela lateral esquerda, vai cruzar, não consegue, e o Davidson faz a roubada de bola. E agora tudo indica, o Bruno Maia novamente rouba a bola dele, a bola ainda tá no ataque ofensivo do Barra da Tijuca, driblou, pedalou, levou na linha de fundo, cruzou pra esquerda, a bola agora foi cortada pelo Thiago Rian, excelente lance. Mascaroca tenta o domínio de bola, mas domina errado, a bola agora sobra pro Valnei, que vai chutar, a bola sai um pouco, chutou na orelha da bola, não foi muito efetivo, e a bola foi rasteira. Fácil defesa pro Luiz Guilherme.
Pressão total tal do Barra da Tijuca nesse momento, Leonardo. E olha só, o Jobinho mudou de posição, ele estava aqui pelo lado direito, foi para o lado esquerdo. O técnico do Barra da Tijuca está tentando fazer alguma coisa diferente, mas mudar a sua posição dos atacantes não vai adiantar, como não está adiantando. Ele precisa avançar com os jogadores do meio de campo se quiser um resultado diferente, Leonardo.
Agora vamos direto para a nossa repórter Lorena Mário, que traz informações sobre a substituição.
O time do Barra da Tijuca vai sair o Lucas Zen e vai entrar o camisa 26, Wesley. Teve uma expulsão também do jogador do Barra, né? Ele estava ali na linha de fundo, mas era do banco de reservas e foi expulso. Já eu confirmo o nome.
Muito obrigado, Lorena. Como eu trouxe a informação agora, saída do Lucas Zen, que era a grande aposta por parte do time do Barra da Tijuca. É perigoso essa substituição, era um cara de contenção, ele já está tirando para botar no jogo alguém que vai fazer uma abordagem mais ofensiva, que é o Wesley, e tudo indica que o Barra da Tijuca vai apostar tudo nesse jogo, jogando em casa, precisa da vitória. Já vamos chegando perto dos 30 minutos do segundo tempo, então já passamos na verdade dos 30 minutos do segundo tempo, então vai fazer com que a gente... O Barra da Tijuca chega agora com perigo. Falta agora perto da entrada da área. Valnei vai chutar. Um chute com força, mas acaba saindo por cima do gol. A bola agora, tiro de meta pro Luiz Guilherme. São Gonçalo Esporte Clube vai bater esse tiro de meta agora.
O jogador do Barra que foi expulso foi o camisa 15, Jefferson Teles.
Então é informação da nossa repórter Lorena Amaro. Jefferson Teles, do banco de reservas do Barra da Tijuca, foi expulso antes mesmo de entrar. Ele estava ali, fez uma reclamação sobre um lance que poderia originar um pênalti e o juiz não deu. Ele reclamou com um certo rigor, uma certa violência verbal, e o juiz não aceitou, expulsou na chamada também do Bandeirinha. O Bandeirinha sinalizou pro árbitro e aí ele foi lá e apresentou o cartão vermelho. Gustavo Moura agora tentou um passe e saiu um pouco arriscado. Paulo Vitor fez o domínio, vai tocando pro Sabão, ainda pro lado ofensivo esquerdo. Tem ali o Mauro pra ele tocar a bola. Olha só a jogadinha, ele tá driblando, 1, 2, driblou, tentou fazer a tabela, a bola acabou voltando pro Sabão na entrada da área sozinho, e o Montinho artilheiro na entrada da área. Não tinha ninguém marcando, estava de frente pro gol, foi tentar tirar, a bola acabou indo pra cima, foi parar lá no cartaz lá atrás do gol, e é tiro de meta pro goleiro Bernardo, que vai fazer esse chute agora.
Vai fazer essa reposição, mas depois de 10 minutos o São Gonçalo conseguiu passar pela intermediária defensiva com a pressão do Barra da Tijuca e conseguiu ter uma chance clara. Diferentemente do Barra da Tijuca, que mesmo pressionando, povoando o meio de campo e o ataque, não conseguiu nenhuma chance clara.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Isso aí, áudio ativo, propagação sem barreiras. Lembrando que é um projeto da UFRJ em parceria com a SERJ. E tudo indica agora que vai ter mais uma substituição por parte do São Gonçalo. Aí daqui a pouco a gente vem aí com a repórter Lorena Amaro. Vai lá, Lorena.
Vai ter outra substituição aqui no time do São Gonçalo. Vai entrar o camisa 18, Diego Salles, para a saída do Davidson, né, o atacante.
É isso mesmo, então tudo indica que o técnico Léo Goiano fez a substituição aí do trio ofensivo. Já havia saído anteriormente o Dudu e o Mauro, aí entrou agora o Márcio Carioca, né, já havia entrado anteriormente, juntamente com o Sabão, e agora vai entrar o Diego Salles na posição do Davidson. Então o trio ofensivo já tá saindo, o Léo Goiano tá apostando numa postura ofensiva, um time que não vai cansar e vai apresentar um certo controle. E agora, para fazer aquela catimba, o Davidson viu que ia ser substituído, caiu no chão, alegando ele que está sentindo, já fazendo aquela demora para sair. O juiz sinaliza para ele sair pela linha de fundo por conta da proximidade com o local. E agora vai entrar, pelo visto, já vai entrar o...
O Diego Salles está entrando aí agora. Ele tem características parecidas, né? Mas joga um pouco mais recuado no meio campo. O Davidson, ele não teve muita participação no jogo com a posse de bola, apesar de ter marcado muito bem, ajudou bastante a segunda linha de defesa do São Gonçalo. Vamos pra jogada de perigo.
E aí vamos lá, o Jobinho vai tentar arrastar pela ala direita. Cruzamento perigoso, Igor Catadão quase conseguiu. Na verdade, quem chegou ali foi o camisa... Foi o camisa 26, o Wesley. Chegou com perigo ali, apresentando na área. O goleiro deu uma certa espalmada para entrar na área. E aí acabou que o Wesley chegou com perigo, mas acabou chutando para fora, uma bola prensada.
Inacreditável, viu, Leonardo? Pelo amor de Deus, a chance do jogo ele perdeu. O goleiro tava caído, Leonardo. E ele botou para fora. Impressionante. Agora, é de honrar a coragem do técnico do São Gonçalo. O time ganhando de 1-0 podia muito bem recuar a equipe, mas não. Trocou atacante por atacante. É com você, Leonardo.
É isso mesmo. O time do Léo Goiano vai tentando fazer uma certa... apostar no contra-ataque. Agora a bola pelo Igor Salles, agora pela lateral direita. Tá bem povoada a área do São Gonçalo. Cruzamento, mas defesa agora do Luiz Guilherme, que tem apresentado uma postura bem feita de um goleiro. Ele
tá
arriscado.
Trazendo segurança. A principal função de um goleiro numa equipe que vai recuar é trazer segurança. Então o goleiro que não for ameaçado dificilmente vai sofrer gol. Boa partida do goleiro Luiz Guilherme até aqui.
É, exatamente, obrigado Murilo. O agora a bola fica pela lateral com o Paulo Vitor, vai dominando, vai tentar o toque com o Sabão. Sabão que tem conseguido driblar bastante, apostar bastante no drible, caiu, pediu a falta. Valnei chegou ali com uma certa potência. Poli agora vai pra cima da zaga do São Gonçalo, toca agora pro Jobinho, que novamente está pela ponta direita. Valnei vai tentando carregar, a bola para na poça, volta agora, Poli toca pro Jobinho na intermediária, volta agora atrás, que toca pro Garcia. Garcia dribla um pouco, chutou, mas saiu por cima do gol. A bola novamente, tiro de meta pro São Gonçalo. O Barra da Tijuca tem apresentado um certo perigo. Chutou bastante, mas sem muita eficiência. 40 minutos de jogo e vamos agora chegando à fase final da partida.
É, o São Gonçalo se fecha cada vez mais, vai ficando inevitável se manter no campo de defesa, enquanto a equipe do Barra da Tijuca tenta achar os espaços. Tem dificuldade de colocar a bola na área, acaba fazendo apelador pro chuveirinho ou, como fez agora o Poli, com chute de fora da área.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
É isso mesmo. É, lembrando a vocês que nós estamos aqui sempre com uma cobertura semanal da Áudio Ativo. A toda rodada nós vamos cobrir uma partida, uma parceria da Áudio Ativo, que é um projeto da UFRJ, com a SERJ, Associação de Corrente Esportivo. E teve um certo descontentamento ali do Márcio Carioca com a chegada do Poli. Os dois eles se estranharam, o Márcio Carioca que apresenta ali um certo descontrole, né, da parte física, tá um pouquinho acima do peso, mas é o grande atacante, dominador, que controla, fica ali na banheira, mas consegue fazer a função de pivô, domina a bola com certo controle. Valnei agora conversa com o Paulo Vitor, e o lateral esquerdo do São Gonçalo vai fazer essa cobrança pra área do Barra da Tijuca. O meio-campo Poli agora reclama bastante com o quarto árbitro. O Sabão tentou um passe pro lateral Paulo Vitor e não consegue. Lorena agora vai trazer a informação.
É, pois é, teve substituição agora no Barra, né? Saiu o Lucas Poli reclamando bastante com a arbitragem. E entrou o camisa 14 GR.
É isso aí, entrou camisa 14 GR. Que vai tentar trazer uma certa velocidade à equipe, tirando aí o Poli, que faz mais um controle, uma cadência da partida. Ele tirou o camisa 10 para apostar exatamente nessa velocidade da equipe. Agora vai o Ebinho no campo ofensivo tentar o toque, cruzou para o Diego Salles, agora mais estava impedido. Sinalizado o impedimento agora do Diego Salles, atacante da ponta esquerda da equipe do São Gonçalo. E tudo indica agora que o goleiro Bernardo vai fazer esse chute pra frente.
E Leonardo, impressionante que a bola do Barra a bola da equipe do Barra da Tijuca não entra, viu? De jeito nenhum. Tricolor da Zona Oeste.
E agora está... lance perigoso, confusão agora no meio de campo. São Gonçalo agora teve um lance perigoso ali, um lance de confronto. O jogador do São Gonçalo tá caído no chão. Confusão agora, Valnei bota a mão no peito ali do meio campo do São Gonçalo. Uma confusão generalizada. Torcida está muito... tá muito feroz também. Tudo indica agora confusão. Agora o Valnei quer brigar de qualquer jeito. O juiz tá vendo tudo de longe. Entrou o goleiro Luiz Guilherme. Agora tira o camisa 3. O Átila que tava querendo brigar. E, pelo visto, o Átila tá querendo arrumar confusão.
Como eu tinha falado com você antes, Leonardo. O árbitro perdeu o controle do jogo. Isso já era nítido desde o início do segundo tempo. Até mesmo no intervalo eu já afirmei isso pra você e pros ouvintes. O árbitro perdeu o controle de jogo, não amarelou nenhuma das duas equipes e simplesmente a pancadaria rolou solta aqui no estádio Conselheiro Galvão, Leonardo.
É isso mesmo, vamos entrar aí. Vai, Murilo, pode trazer mais
informações. Não, cenas lamentáveis. Você vê ali que o Poli ficou indignado, chegou a entrar no gramado, ele tá com colete já. Realmente foi um lance bastante curioso que aflorou os ânimos das duas equipes.
É isso mesmo. Provavelmente vamos ver aí um cartão pro Poli, que é um meio-campo do Barra da Tijuca, que tinha acabado de ser substituído e entrou no campo por conta dessa confusão. Vamos ver o que vai sair. Vamos direto com a Lorena Amaro do campo, que vai trazer um pouco mais de informações aí pra gente.
Pois é, o clima esquentou aqui em campo, né? Uma briga generalizada, os jogadores reservas das duas equipes invadiram o gramado, pressionando ali o juiz, né? Que, como foi dito, perdeu o controle do jogo, muitas faltas não marcadas, cartão talvez que não foi dado, perdeu o controle do jogo, e agora a gente vai esperar o que ele vai dar, se vai expulsar, né? O Thiago Rian ali também, o lateral do São Gonçalo, muito nervoso, vai vir expulsão por aí. Vamos confirmar quem vai ser expulso, quais vão ser os jogadores expulsos.
É isso aí, obrigado, Lorena. Pelo visto, o Bandeirinha já chegou ali. O quarto árbitro também tá sinalizando ali pra ele quem será expulso. Nós ainda não temos contato. 45 minutos já passados nesse segundo tempo. E olha só, cartão vermelho agora. O primeiro cartão vermelho feito pro São Gonçalo Esporte Clube. Pelo visto, pro camisa 13, Thiago Rian. Então, lateral direito, Thiago Rian, do São Gonçalo Esporte Clube. É o primeiro jogador expulso. Agora, pelo visto, o árbitro tá procurando outra pessoa para ser expulso, vai em direção ao Jobinho. E olha só, expulsou também o Jobinho, atacante do Barra da Tijuca. Então são esses dois expulsos, Thiago Rian e Jobinho, são os dois primeiros expulsos da partida. Por um lado, o Jobinho do Barra da Tijuca e o Thiago Rian, lateral, que fez uma performance até interessante, né, Felipe? Tendo expulso também pelo time do São Gonçalo.
Uma pena nesse final acabar estragando a atuação do Jobinho e também de ambas equipes, né? É uma pena ter atitudes como essa dentro de campo. Infelizmente o futebol só diminui, não era para fazer parte do espetáculo. Infelizmente temos que passar essa notícia para vocês dos jogadores expulsos e também de socos e etc, mas os ânimos estão tentando ficar mais calmos aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
É isso mesmo. O time do Barra da Tijuca agora tem uma bola que vai ser alçada à área. Valnei vai argumentando com o quarto árbitro. Está reclamando bastante. Ele ainda não se posicionou para bater a bola. Está em cima do quarto árbitro, que já está anotando ali todos os cartões na sua ficha. Valnei vai fazer essa cobrança na área. Olha, agora cobrou, a torcida ainda tá ainda muito nervosa com a partida. O lateral, Thiago Rian, acaba sendo expulso junto com o Jobinho. Um de cada lado. Bola agora assada na área, Valnei corta. Bola agora assada na intermediária, na verdade. O Valnei cortou, novamente vai chegando pra frente. O time do São Gonçalo agora bica pra frente essa bola. Márcio Carioca vai dividir a bola junto com o Garcia lá na frente, no lado ofensivo do São Gonçalo Esporte Clube. O goleiro Bernardo já repõe a bola. Mas o juiz pede pra voltar, porque a outra bola ainda tava no campo. Na verdade, ele marcou uma falta lá na ponta. Lucas Garcia repõe a bola e vai carregando... Na verdade, o Garcia repõe a bola e vai carregando essa bola um pouco mais pro meio de campo.
A gente já passamos os horários acréscimos. Provavelmente vamos a mais minutos. Já a Lorena vai informar pra gente. O Barra da Tijuca perdeu a cabeça. É aquilo que eu falei antes. O emocional ia pesar em algum momento. pesou, teve um jogador expulso, assim como a equipe do São Gonçalo, e agora ficou complicado. Apesar de ter 10 jogadores dos dois lados, o emocional dificulta fazer o gol. E tentar agora... achar o gol na bola parada com esses cruzamentos que o Valle tem tentado, para ver se acha o gol de empate.
Isso aí, agora tivemos um cartão amarelo pro Sabão, que fez uma falta impedindo uma ofensiva agora do Verdini. E pelo visto, 4 minutos de acréscimo. Então, pelas nossas contas aqui, temos umas 4 minutos de acréscimo aí na partida. Tudo indica que essa bola agora que vai ser cruzada pelo Valnei na área. Olha só, bateu. Olha o perigo, pode ser a última bola do Barra da Tijuca. Chegou com certo perigo. O goleiro fez o golpe de vista e a bola acabou saindo ali com certo perigo. O Luiz Guilherme, mais uma vez, num golpe de vista, apresentou um certo perigo. Ele não aparenta ter um certo controle ali daquele gol. Apesar de ter mostrado uma segurança na partida, o golpe de vista não tem sido forte dele, né, Felipe?
Não tem sido, não. Sinceramente, desde o primeiro tempo, eu percebi o quão inseguro é o goleiro. Já tinha falhado já numa bola parada, só que o Barra da Tijuca não arrisca de longe. Então, assim, não tem como fazer o gol sem testar o goleiro. É com você, Leonardo.
É isso mesmo. E agora são... já estamos chegando à marca de 49 minutos, então com a paralisação que teve, vamos ainda mais, devem ter mais ou menos 2 minutos de partida ainda por conta da paralisação e da briga. E tirando, obviamente, a pausa técnica, que teve uma parada no cronômetro. Bola agora falta para o time do Barra da Tijuca no campo ofensivo direito. Tudo indica que vai ser mais uma bola alçada na área. O Valnei, volante multifunções no campo, vai fazer a cobrança dessa bola ali na lateral esquerda. Uma falta bem perigosa. Pode ser o último lance de perigo do Barra da Tijuca. O São Gonçalo agora volta com todo mundo. Só mantém o Diego Salles, o atacante que entrou agora no final do jogo, na frente para fazer essa cobertura de talvez um contra-ataque. Bola agora cobrada pelo Valnei. Perigosa, olha só o perigo, Luiz Guilherme defende. Olha só, o zagueiro Verdini conseguiu desviar a bola, mas o goleiro Luiz Guilherme defendeu ali, abraçou a bola, caiu um pouco no chão e já vai chutar a bola pra frente. Chuta a bola pra frente, agora, olha só, Diego Salles tenta domínio de bola, bateu, acabou com as costas na bola e a bola fica de fácil pro Bernardo dominar. Verdini saca a bola.
A gente destacou no começo do jogo duas coisas, que o Bernardo era um dos nomes do Barra da Tijuca, e ele não trabalhou muito. E a gente falou também que o Luiz Guilherme parecia inseguro. Isso se inverteu completamente na decorrer da partida, e eu tô cravando aqui dizendo que, pra mim, ele foi o nome do jogo. Luiz Guilherme, o goleiro do São Gonçalo, muita segurança, encaixou diversas bolas perigosas, pra mim é o nome do jogo até aqui.
É, vamos agora, o Igor Salles vai tentando chegar pela lateral, tenta o cruzamento bem aberto, só pela direita, olha só, voltou pro Garcia, dentro da pequena área, tenta o domínio de bola, a bola bateu de frente, Bruno Maia tenta agora pela esquerda, cruzou em direita, um chutaço do Bruno Maia, que defesa do Luiz Guilherme, a bola foi no ângulo, um chute do Bruno Maia que ia cravar lá onde a coruja dorme, no lado esquerdo do goleiro Luiz Guilherme, ele foi de mão trocada e tirou, bola pro escanteio agora. O camisa 14 do Barra da Tijuca vai cobrar. Olha só, agora a bola sobra, bate e rebate. Sobra pro São Gonçalo, que bica a bola pra frente. O Gustavo Maia chuta a bola pra frente. Grande defesa do goleiro Luiz Guilherme.
Defesaça do Luiz Guilherme. Parece ser aquele goleiro de defesas difíceis. Sabe como é? A defesa difícil, mas a bola fácil acaba entrando. Mas nesse jogo não. Nesse jogo não. Diferentemente de outros jogos. Deixou e passar e acaba o jogo.
E o juiz apita agora, grande vitória do São Gonçalo Esporte Clube. 1-0 aqui em Conselheiro Galvão. Estamos agora ao final da partida. O Barra da Tijuca, infelizmente, não consegue a vitória dentro de casa, aqui no estádio Aniceto Moscoso. E o São Gonçalo, que veio lá do outro lado da ponte, consegue voltar para casa agora com esses 3 pontos.
Infelizmente para o Barra da Tijuca, né? E felizmente para a equipe do São Gonçalo. E apesar dessa confusão no final do jogo, o Barra da Tijuca melhorou, ele conseguiu pressionar bem a equipe do São Gonçalo, mas a bola não entrou, incrivelmente a bola não entrou, realmente o goleiro do São Gonçalo foi o nome do jogo, na minha opinião e também do Murilo.
É isso aí, agora a Áudio Ativo fez essa primeira cobertura, lembrando que estamos aqui sempre buscando uma melhor qualidade, tentando fazer com que consigamos trazer o melhor conteúdo para vocês, ouvintes. É a nossa primeira cobertura ao vivo, claro que enfrentamos diversas dificuldades, tudo indica agora que mais para frente a Áudio Ativo, em parceria com a Ferge, vai conseguir um controle ainda melhor da qualidade e melhorar sempre para vocês, ouvintes. Vamos agora com a nossa repórter Lorena Amaro, que traz um pouco mais de informação sobre do treinador Léo Goiano, treinador do São Gonçalo, que volta para casa com os 3 pontos.
Oi, estamos aqui com o Léo Goiano. Muito obrigada pela sua colaboração. Qual a importância desse resultado para o São Gonçalo, Léo?
Ah, é de uma magnitude muito, muito grande, né? Muito profunda, até porque começar a vencer no segundo turno é extremamente importante para confiança permanecer após as duas vitórias dos jogos finais do primeiro turno. E começar bem, até porque a ambição do grupo agora é outra, a ambição é de brigar na ponta da tabela, então é extremamente importante a gente começar vencendo.
Muito obrigado, é a Lorena, que trouxe informação com o treinador Léo Goiano. Como o Murilo havia destacado, Léo Goiano, que apresentava uma certa modificação no time do São Gonçalo, e já começa o segundo turno com uma vitória, uma excelente performance, né, pra já conseguir uma guinada nesse segundo turno, buscando até a fase do final, né, buscando um acesso pra Série A.
Apesar do sufoco que a equipe do São Gonçalo tomou, foi uma vitória merecida. Méritos ao Léo Goiano, que chega a sua terceira vitória no terceiro jogo que assumiu a equipe. Mudou radicalmente uma equipe que não tinha vencido no campeonato, não tinha vencido ainda nem na Taça Santos Dumont, não conseguiu a classificação, estava brigando lá embaixo na tabela. E agora almeja, como o próprio treinador falou, brigar lá em cima. Tem qualidade para isso, tem preparo para isso, vamos ver se vai aguentar realmente essa disputa do Carioca B1 nessa Taça Corcovado.
E é muito complicado falar de justiça no futebol, mas hoje, na minha opinião, o resultado não foi justo. O São Gonçalo conseguiu se defender bem, mas o Barra da Tijuca teve 3 ou 4 chances claras no segundo tempo, e o goleiro brilhou do São Gonçalo, né? E a falha técnica dos atacantes do Barra da Tijuca acabaram comprometendo o resultado.
É isso aí, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Murilo. Tivemos aqui a nossa primeira cobertura no estádio Aniceto Moscoso, mais conhecido como Conselheiro Galvão. A partida entre o São Gonçalo Esporte Clube e o Barra da Tijuca, com o mando do Barra da Tijuca. O São Gonçalo, o time lá da região metropolitana do Rio de Janeiro, na verdade aqui da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, lá do outro lado da ponte, conseguiu, vai voltar agora para casa com essa vitória, com os 3 pontos. Tudo indica agora que será um segundo turno diferente do que havia sido o primeiro. E a gente encerra por aqui, com a cobertura da Lorena Amaro, do campo, nossa repórter de campo, que pôde trazer informações, entrevista com o Léo Goiano, nosso operador de som, nosso técnico Sérgio Muniz, o nosso professor orientador Gabriel Colares, os 2 comentaristas aqui que atuaram de forma excelente, o Murilo Elai e o Felipe de Moura, e comigo, o narrador Leonardo Couto, que pôde trazer para você um conteúdo de qualidade e um conteúdo que busca sempre trazer o ouvinte para dentro do gramado. Muito obrigado agora pela sua... por ser nosso espectador, por ser nosso ouvinte, por estar aqui conosco, participando, ouvindo, ajudando a gente a continuar com esse projeto, e esperamos você na próxima semana. Tudo indica que a próxima semana será com o jogo do Olaria, então esperamos vocês nesse mesmo canal e nesse mesmo horário na semana que vem. Muito obrigado e até semana que vem.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras. Thank you.